nós temos que orar. Glórias a Deus por todas as coisas. Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Quero glorificar o Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele tem nos abençoado, Ele tem guardado e cuidado de nós. Se não fosse o cuidado do Senhor, nós estaríamos perdidos, estaríamos totalmente entregues, como aqueles barcos que ficam sem nenhum tipo de controle, levado pela maré de um lado para outro, e se você estiver muito perto da costa, o barco é jogado nas pedras. Nós estamos numa situação como essa. Nós, como cristãos, vivemos essa realidade. Hoje pela manhã, dei início ao estudo sobre arrependimento, ainda dentro daquela sequência de livros que nós temos trabalhado do R6 Pro, e ele fala do que é o arrependimento. Nós iniciamos o trabalho hoje, já está no site, se você tiver a oportunidade, vai ser algo que vai edificar bastante a sua vida. Eu pessoalmente me senti bem edificado na ministração e eu indico a vocês, para você saber o que é arrependimento, o que é arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas sentem remorso, muitas pessoas acham que está tudo certo no seu proceder, e a palavra ela nos mostra que não tem nada certo, está tudo muito errado, e nós temos que nos corrigir e nos consertar. Antes de eu passar para a palavra, uma pergunta, João, eu já vejo as pessoas segurando assim, resolve alguma coisa para proteger, só misticismo. Só misticismo, né? Tá bom. Então eu estou soltando o microfone. Aí segura para não fazer barulho. Tá certo. Glórias a Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus sabia quem ficaria com Ele. Jesus é Deus e Ele é onisciente em todos os seus conhecimentos. Na passagem dEle aqui na Terra, Ele sabia o que iria acontecer. Adivinhos intentam saber do futuro. Cartas, búzios e toda sorte de métodos é aplicada no sentido de descobrir o futuro, porém, é tudo em vão. Pretensos homens e mulheres de Deus também dizem receber recados divinos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses recados são, inclusive, contrários à própria palavra de Deus. Porém, a palavra que é imaculada, sem sombra de mudança e variação, é apenas aquela que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 64, que diz: mas há entre vós alguns que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Cremos sim nos dons espirituais ainda vigentes nos dias de hoje. A nossa igreja não é uma igreja que entende que os dons eles ficaram no passado. Eles existem e existem sim. Deus usa as ferramentas que Ele quiser e como Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas nunca os dons eles serão superiores à revelação da palavra. Quando alguém te der alguma profecia, quando alguém te der alguma revelação, a primeira coisa que você tem que fazer é confrontar com a palavra, ver se ela anda junto, se ela está debaixo da autoridade ou realmente alguma coisa que simplesmente procede do coração humano. Recebamos tudo e retenhamos apenas o que é bom. Não vira uma pessoa radical, que eu não ouço, não quero saber. Ouça tudo e retenha o que é bom. Busque discernimento do Espírito Santo para saber o que é bom e o que não é bom, e assim retenha o que é bom. Devemos nos livrar do misticismo cristão e buscarmos mais a Cristo, que é antes de todas as coisas. Sujeitemos-nos à sua autoridade e revelação em qualquer situação. Maranata, vem Jesus. A palavra de hoje tem como título: Jesus é abandonado pelos falsos discípulos. Nós estamos acompanhando toda essa história do capítulo 6 que se iniciou lá na multiplicação dos pães. E quando tem milagre, o povo se ajunta. Se há uma fumaça de algo dizendo houve milagre, as pessoas elas são atraídas, porque elas querem algo que satisfaça rapidamente, que tenha, alimente o desejo e a necessidade dos seus corações. E essas coisas atraem pessoas. E as pessoas elas estavam sendo atraídas por toda uma possibilidade de não ter nem que trabalhar mais, mas ser alimentada. E toda aquela multidão, ela se reúne em volta de Cristo. Mas Cristo sabia aqueles que iriam abandoná-lo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 66 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66 em diante. Creio que mais uns um ou dois domingos nós vamos finalizar o capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. É diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, estamos na tua presença, desejosos de ouvir mais uma porção dos teus ensinamentos. Não queremos, Pai, discursos humanos, não queremos, Pai, nenhum tipo de técnica de ensinamento, mas nós queremos ouvir a tua voz. Teus filhos e tuas filhas, Pai querido, no andar das eras, têm buscado a tua direção na relação da solução dos problemas, como pensar, como falar, como agir, como proceder. E nessa noite não é diferente, Pai. Estamos sedentos pela tua palavra, estamos famintos pela tua palavra, e precisamos que o teu Espírito Santo, primeiramente, nos dê um espírito ensinável. Que nós possamos, Pai querido, não olhar para os nossos preconceitos, mas para que nós possamos, Pai querido, olhar para a tua palavra, que ela é dinâmica. A tua palavra, Pai querido, que nos transforma e nos muda. Este canal, Pai querido, que fala, eu quero colocar a minha voz, o meu ser, o meu entendimento na tua presença, pedindo a tua capacitação. Ninguém nessa terra é digno de proclamar a tua palavra. Nós assim o fazemos apenas debaixo da tua dependência. Em nome de Jesus, nos capacita a entender o teu recado santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo que nós vamos estar meditando, primeiro de dois, é João capítulo 6, verso 66. A partir desse momento, muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não andavam mais com ele. Jesus tinha feito um discurso que eles acharam como um discurso duro, um discurso difícil de seguir. Hoje pela manhã eu citei o exemplo do jovem rico, que foi a Cristo falando: eu quero te servir. E Jesus Cristo olha para aquele homem e fala assim: você cumpre os mandamentos? E ele fala: eu cumpro. E depois de uma pequena sabatina, foi-se realmente constatar que aquele homem era um homem que seguia os ensinamentos do Senhor. E aí Jesus Cristo, olhando dentro do coração daquele homem, sabendo aonde estava a idolatria, no que ele confiava, fala para ele: falta só uma coisa para você. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Estava falando rapidamente ali fora com o irmão Paulo a respeito desse tipo de dependência. Nós vivemos um tempo no Brasil bem complexo, em que a estrutura política ela está totalmente desestruturada. Nós não sabemos em quem podemos confiar. O mercado está difícil para emprego, a gente acompanha a vida de algumas pessoas com dificuldade, e nós temos que depender do Senhor. Se você fiar a sua fé no teu salário, no teu emprego, na tua estabilidade, na tua aposentadoria, é muito perigoso. Sempre cito a condição que talvez Serginho, Gabi, os menores não tenham visto, mas em certo momento todo mundo pensava que a poupança ela era imaculada, ninguém podia mexer. Até que numa sexta-feira, a ministra Zélia Cardoso de Mello, do governo do Fernando Collor, ela congelou a poupança. E as pessoas elas ficaram desesperadas, porque a esperança delas estava em coisas materiais. Nós temos que cada vez mais nos apoiar nos ensinamentos e na mão do Senhor. A partir desse versículo, o evangelista então relata o problema que aquele sermão acarretou. Toda palavra gera mudança. Toda palavra sacode o interior das pessoas, e esse discurso de Cristo, que para aqueles homens foi de duro, não foi diferente. Origina-se forte crise naquele grupo. Muitos simplesmente se retiraram definitivamente, não queriam saber mais de Cristo. O programa exposto por Cristo, que exige, por um lado, você renunciar a toda ambição pessoal, e isso não é fácil. O Senhor, Ele comissiona a gente, Ele ordena que a gente abandone os nossos sonhos, os nossos planos, para que a gente possa viver os sonhos e os planos dEle. Sonhos muito melhores, planos muito melhores do que eu ou você podemos entender. E nós temos que apenas confiar. E por outro lado, nós temos que também assumir uma responsabilidade. Não é você simplesmente sentar e falar assim: agora eu sou de Jesus e Jesus Cristo, Ele vai fazer tudo por mim. Não, você tem obrigações. Tudo isso que aconteceu provocou em muitos deles, naquela grande grupo de pessoas, rejeição. Falávamos hoje pela manhã também, no nosso terceiro encontro, que nós tratamos sobre a bem-aventurança da perseguição. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu digo para você que se você viver piedosamente, você é perseguido. Nós lemos um texto de Timóteo pela manhã que fala: se você é cristão, você é perseguido. É uma característica do cristão. Com Jesus não foi diferente. O seu discurso foi rejeitado. O seu discurso não foi aceito. Jesus Cristo trouxe um convite bondoso e gracioso para aqueles homens, oferecendo a vida eterna. Daqueles que haviam anteriormente professado serem seus discípulos. Aqueles homens que tinham comido do pão, aqueles homens que falaram que iam andar com Cristo, quando ouvem esse discurso, eles não suportam, eles não aceitam. Tiveram, na verdade, os seus corações revelados. Uma coisa que acontece com a palavra é mostrar onde está o teu coração. Quando a palavra é pregada, o teu coração, ele, puff, vem à tona. Falava hoje pela manhã também de um exemplo de um pastor, de um líder, em que ele estava no supermercado, e aí tinha uma senhora na fila do mercado tendo uma discussão quase a vias de fato com o caixa, porque algum problema lá de preço, algum problema de demora, não sei te dizer. Eu sei que aquela mulher, que era tão piedosa na igreja, naquele momento xingava, falava palavrões, estava pronto de dar um tapa na orelha do caixa. E aquele pastor falou assim para mim: olha, tomara que ela não fale "oi, pastor", porque eu vou ficar extremamente envergonhado. Quando a luz da palavra vem sobre as nossas vidas, os nossos corações, eles são expostos. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa palavra, esse versículo, não está falando com todas as pessoas. Esse versículo, ele é uma verdade, é uma realidade naqueles que acreditam no Senhor. Aqueles que confessam Cristo como Senhor, Senhor e Salvador, e buscam colocar a sua palavra em prática. Mas para as pessoas que são reprováveis, aquelas pessoas que andam a caminho da destruição, essas palavras apenas mostram quão escuro, quão pecador são os seus corações. Para o salvo, a pessoa vai buscar o arrependimento, vai buscar a transformação. Para aqueles que não são, para aqueles que não querem, simplesmente há o nascimento de uma rejeição em relação ao ensinamento. Como um espelho reflete a nossa imagem, e você, antes de sair de casa, você deve ter olhado no espelho para ver se o cabelinho está penteado. O irmão Paulo deu um corte radical no cabelo, com certeza ele não teve que ajeitar o cabelo, mas a maioria teve que dar um jeitinho no cabelo. Como o espelho reflete a nossa imagem, assim a palavra expõe quão grande é a perversidade e ingratidão dos homens, que convertem um reto caminho, o caminho de Jesus, numa ocasião de uma pedra de tropeço, com o objetivo, com o intuito de dizer não a Deus. As pessoas, quando ouvem a palavra, elas podem caminhar para a salvação ou caminhar para a condenação. E você, eu, não temos nenhum tipo de poder e influência em relação a isso. Falava com uma senhora essa semana e ela falava: eu estou muito preocupada com a minha filha. E eu oro, eu chamo atenção. Eu sei que as pessoas têm direito a lazer, têm direito a passear, mas o momento do Senhor é o momento do Senhor, o dia do Senhor é o dia do Senhor. E as pessoas, elas simplesmente passam por cima disso. Às vezes você no caminho, talvez você no caminho para cá, você tenha visto muitos bares, muitos lugares cheios de pessoas. E não há nenhum tipo de problema em você se socializar. O problema é quando você troca o relacionamento com o Senhor por um relacionamento apenas social. Nos dias de hoje, muitos diriam que teria sido melhor que um sermão desse gênero jamais tivesse sido pregado, o qual ocasionou a apostasia de muitos. O que as igrejas têm pregado nos dias de hoje? O que os pastores, os líderes religiosos têm falado nos dias de hoje? Será que falam sobre arrependimento? Será que eles têm falado sobre pecado? Será que eles têm falado sobre salvação e condenação? Não é o que eu tenho visto. Pessoas têm sido alimentadas com alimentos que são emocionalmente ativos num momento especial, naquela hora. É como as crianças, se você perguntar, você quer comer isso, quer comer aquilo? Não, eu quero comer doce, eu quero comer o chocolate, eu quero tomar o refrigerante, eu quero comer o nugget, eu quero comer o hambúrguer, eu não quero comer coisas saudáveis. As crianças, elas são exemplificadas dentro das igrejas pelos membros que assim professam esse tipo de busca. As pessoas, elas ficam dentro da igreja e não querem ouvir nada que as contrarie. As pessoas querem ouvir apenas aquilo que traz conforto aos seus corações. Não a doutrina do pecado é a diretriz destas igrejas. Mas é preciso que nós formulemos um ponto de vista totalmente diferente. Porque como antes se fazia necessário, agora também o é. Nós temos que buscar conserto. Nós temos que buscar arrependimento. Nós temos que buscar mudança de vida. A palavra é para uns verdade e para outros pedra de tropeço. Isaías capítulo 8, verso 14 diz: Ele vos será santuário. A palavra, a presença do Senhor, a figura de Cristo. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Todos que não professam o Senhor como Salvador, não têm transformação de coração. Quando ouvem a palavra, se encaixa nesse texto de Isaías. A palavra se torna para aqueles homens pedra de tropeço. Sabe quando você vai andando e você dá aquele tropicão? É exatamente isso que a palavra faz. Joga a pessoa no chão. Um cuidado que temos que ter na pregação da palavra é sabermos expor a doutrina do Senhor em amor. A chave do cristianismo, amor. Você é chamado para programar, proclamar o Evangelho em amor. Nós temos que ter cuidado em expor essa doutrina em amor, de tal maneira que ninguém se escandalize por nossa causa. E aí você pense no nossa causa em negrito e grifado embaixo, pela minha causa ou pela sua causa. Também falamos hoje pela manhã sobre preconceito e a primícia. O detalhe, o princípio da palavra de Deus, você não pode misturar uma coisa com a outra. Preconceito é algo que você sente que está certo e você oprime as pessoas. Princípio é algo que está escrito na palavra. É um princípio, que é uma coisa que está na palavra. E a palavra de Deus, ela nos exorta que nós temos que falar da palavra de Deus com muito amor, com muito temor e com muita paciência. Você não pode esquecer como você foi alcançado. Que ninguém se escandalize por minha causa ou por sua causa. Quando for possível, novamente negrito, novamente sublinhado, quando for possível, devemos tomar cuidado para que não perturbemos as mentes das pessoas que são ignorantes e são fracas. As pessoas que não conhecem o Evangelho, elas são ignorantes e elas são fracas, elas são débeis. Dentro da possibilidade, não escandalize as pessoas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 12 e 13 fala sobre isso. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quando você levanta uma palavra que que procede da Bíblia, mas você não aplica ela com amor na vida das pessoas, quando você não sabe falar com as pessoas, a palavra diz que você está pecando contra Cristo. Continua no verso 13 e diz: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O apóstolo Paulo está colocando uma situação, falando assim: olha, qualquer coisa que eu venha fazer, quando possível, quando não vá contra a palavra, que eu puder fazer para não escandalizar os irmãos, assim eu faço. E isso é um conceito que tem que ser sobre a minha vida e a sua vida. Você tem ouvido a palavra de Deus? Nós temos aqui nos esforçado para trazer ensinamentos que estão durante dentro da palavra. Confesso a vocês que eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. E eu peço a Deus que apenas as coisas que procedem do altar dele realmente venham sobre a sua vida. Mas aquilo que vier sobre a sua vida, fica gravado no seu coração. Você não pode oprimir as pessoas com isso. Você tem que ter paciência. Você tem que ter amor. Você tem que ter temor. Você tem que ser firme quando tiver que ser firme. E aí um exemplo que eu sempre dou, que o Sebastião gosta bastante, na pescaria: se o peixe está precisando de linha, dá um pouco de linha, não puxe, que pode ser que estoure a linha. Isso é amor. Pregue em amor, para que as pessoas não se escandalizem por minha causa e por sua causa. Mas entenda uma coisa, e aí você tem que entender: jamais nos será possível exercer tanta prudência ao ponto da doutrina não ser escândalo para muitos. Você tem que fazer a sua parte, você tem que pregar em amor, você tem que falar em amor, você tem que entender que aquelas pessoas que são reprováveis é escândalo. E você não pode fazer absolutamente nada. Os que são reprováveis estão a caminho da destruição. Quando eles absorvem a palavra, o mais saudável alimento, é como se eles estivessem comendo, tomando veneno. Um doce, o mel mais doce na boca deles é amargo como um fel, porque eles não têm o Espírito Santo. O Filho de Deus sabia muito bem o que era útil, e todavia vimos que ele não pôde evitar a ofensa de muitos dos seus declarados discípulos. Jesus Cristo conhecia o coração daqueles homens, mas ele não tinha como se abnegar de falar o que era verdadeiro, o que é necessário. O Filho de Deus sabia que eles eram fracos. Seja qual for a aversão que muitas pessoas lutem pela palavra, contudo não temos a liberdade de omiti-la. Eu sei que se eu falar a palavra, a pessoa vai ficar chateada comigo. Eu não tenho o direito de deixar de falar. Nós temos que falar. O que devemos fazer então perante uma linha tão fina, tão tênue, entre você falar ou não falar? Falar e gerar escândalo ou não falar? Apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz como o que fazer. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz: prega a palavra. Não fala o que você acha. Não fala o que você pensa. Não vem trazer a sua experiência para o altar, porque não vai ficar em nada para as pessoas. O que nós temos que falar é sobre a palavra. Testemunhe sim sobre o que Deus tem falado na sua vida, mas isso não gera fé. O que gera fé é a palavra. Nós somos chamados a pregar a palavra. Prega a palavra, insta, fala, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, paciência. Fala uma, fala duas, fala 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias, fala com toda longanimidade e doutrina. A palavra de Deus deve ser apropriadamente ministrada, e em seguida devemos avançar ousadamente nos escândalos que virão. Quando você professar a palavra no meio dos seus familiares, naqueles colegas de trabalho, com as pessoas do seu círculo social, pode ser que você seja rejeitado. Estávamos visitando um pastor essa semana, e ele contava das dificuldades que a filha dele tem. Ele falava que em alguns anos a filha acabava sendo colocada de lado no intervalo, ela andava sozinha, porque as meninas queriam falar de namoro, as meninas queriam falar disso, daquilo, e ela queria falar de Cristo. Naturalmente ela foi colocada de lado, mas ela não deixava de falar, e quando ela fala, ela traz escândalo para aqueles que são reprováveis. Efésios capítulo 6, verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Esse vencido tudo é: você fez a sua parte, você cumpriu aquilo que o Senhor quer que você cumpra, fez o que Ele quis que você fizesse, nem numa medida maior nem menor, fez tudo, venceu tudo, pé atrás, pé na frente, permanece firme. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas aquele que está com você, ele é maior do que o mundo. E ele fala: no mundo tereis aflições, mas fica firme, porque eu venci o mundo. Ele não está falando que eu, Deus, venci o mundo. Ele fala: eu, homem, venci o mundo. Você pode vencer. Você tem direito, você tem a capacidade, através do Espírito Santo, de dizer o pecado, não. É oferecido um prato de lentilha, você diz, não. Uma ocasião é que vai ser beneficiado para você, mas é uma coisa errada, você diz, não. Depois de você estar revestido da armadura de Deus, resiste no dia mau, vence e permanece inabalável. E quando ocorrer de muitos apostatarem, de muitos se desviarem, não é para você sentir aversão da palavra de Deus. Pastores têm esse tipo de problema. Timóteo estava com esse problema. Pastor Timóteo tinha. Ele andou um tempo com o apóstolo Paulo, depois ele assumiu a igreja de Éfeso, uma das grandes igrejas. Se você vê, está até nas sete cartas de Apocalipse, era uma das igrejas fortes. E as pessoas olhavam para Timóteo e falavam assim: você é muito novo, você não entende, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E ele começou a ver a igreja dele esvaziando, e ele começou a ficar desesperado, vou parar, não vou. E o apóstolo Paulo manda a primeira carta, manda a segunda carta para ele. Nós temos que permanecer firmes. Quando ocorrer de muitos apostatarem, não devemos sentir aversão pela palavra de Deus, só porque ela não é degustada com prazer pelos reprováveis. Para eles, o alimento é como um veneno. Para eles, o mel, na nossa boca doce, na boca deles é amargo como fel. Aqueles que ficam abalados com essa possibilidade de pessoas se afastarem a partir do momento em que você prega a palavra verdadeira, estão apenas mostrando quão frágil é o evangelho delas, a crença delas. Nós somos testados todos os dias, todos os momentos, e nós, no Espírito, nós temos a condição de resistir. E aí o evangelista João diz: e já não andavam mais com ele. Aqueles homens que falavam: olha, eu te sigo, eu estou com você, nós vamos conquistar, nós vamos derrubar, nós vamos fazer. Aqueles homens não andavam mais com ele. As declarações adicionais de Jesus nada fizeram para remover a ofensa que eles acharam nas palavras dele. Ele não esperava que fosse de outra forma, porém ele não ia modificar o discurso apenas para que eles se agradassem. Isso é uma coisa difícil, porque nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Tem um hino que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não conheço uma pessoa que não goste de ser reconhecida, que quando faz um trabalho, alguém bate nas costas dele e fala assim: olha, parabéns, olha, a ministração do louvor foi muito boa, Serginho, você tocou um violão maravilhosamente, Paulo, você deu uma palavra aqui que foi edificante. Todos nós gostamos de um tapinha nas costas. E aquele discurso de Jesus não era um tapinha nas costas, era muito mais um tapa no rosto para aqueles que eram reprovados. E talvez, nos dias de hoje, a pessoa mudasse o discurso dela apenas para agradar. Eu lembro que lá em São Paulo, a gente congregava numa igreja em que o pastor ia pregando no Espírito, e você via, sentia a palavra fluindo dos lábios daquele homem, mas quando ele via as pessoas ficando tristinha, quando via as pessoas se dispersando, ele via um varão de branco, ele via isso, via aquilo, começava a falar coisas de vitória e a igreja se inflamava. Mudança de discurso. Jesus não ia fazer isso, porque ele ama as pessoas. Ele quer que as pessoas se convertam. O que eles queriam, Jesus não lhes daria. O que ele ofereceu, eles não aceitavam. Esses homens, portanto, se juntaram aos antigos seguidores de Jerusalém, que foram reprovados no teste de fidelidade, fundada na fé, promovida pela graça. Esses são então apresentados como apóstatas. Não há namoro com Cristo. Não há esse tipo de envolvimento com Cristo em que hoje eu estou ou amanhã eu não estou. E eu tenho observado entre os jovens que agora tem isso. Não foi um nem dois jovens que eu já ouvi isso, em que as pessoas falam assim: não, eu namoro com fulano, eu namoro com Beltrano, um de cada vez. Mas onde ele está? Onde ela está? Não, não, a gente é fim de semana, cada um tem as suas coisas para fazer, eu saio com os meus amigos, ela sai com as amigas dela, isso não é problema, o problema é quando há esse desvencilhamento, não há mais comunhão. Quando me bate a saudade, eu vou lá, mato a saudade com o meu namorado, e quando eu estou satisfeito, eu estou saciado, eu caio no mundo. Não há esse tipo de relacionamento com Cristo. Nós nos reunimos para adorar o Senhor um dia na semana. Não quer dizer que você, de segunda a sábado, está livre para você fazer o que você quiser. Você tem que continuar vivendo dentro dos caminhos do Senhor. Cristo não se molda a nós, e sim o contrário. Segundo versículo, está em João capítulo 6, verso 67. Jesus Cristo olha para aqueles homens que estavam perto dele e diz: não quereis também vós partir? Os discípulos que ele orou, os discípulos que ele escolheu, ele olha para aqueles homens: e vocês? Aparece pela segunda vez o número 12, que faz alusão também às tribos de Israel que não andaram nos caminhos do Senhor. Ele olha para os discípulos e vai dizer: vocês vão fazer igual as 12 tribos de Israel que me abandonaram ao Senhor, deixaram de seguir os seus ensinamentos? A pergunta de Jesus não é mal-humorada. Parece que Jesus ficou de bico naquela hora, viu as pessoas abandonando, ele começou a ficar preocupado, olhou para aquele homem: e vocês também vão? A pergunta dele não é mal-humorada, não é deprimente, mas é um desafio. Vocês também querem ir embora? Nessa situação dolorosa, Jesus se dirige aos 12 e lhe pergunta: qual a sua decisão em meio a tantas pessoas indo embora? A fé dos apóstolos poderia ter ficado grandemente avaliada por ver as pessoas saindo. E isso é um natural do ser humano. Quando as pessoas estão agregadas, estão crescendo, a pessoa fala assim: ah, aqui vale a pena, aqui eu vou continuar, eu vou investir. Mas quando a coisa começa a descambar, o ser humano procura uma saidinha, vai tirando, vai, a hora que vai procurar a pessoa, cadê? Já foi embora. Jesus olha para aqueles homens e diz: vocês também vão embora? Vocês também querem ir embora? A fé dos apóstolos pode ter ficado grandemente abalada ao verem que restou tão pequeno número de pessoas. Na verdade, sobrou apenas os 12. A confirmação da fé era necessária para que eles pudessem permanecer com ele. Gênesis 22, verso 1 e 2 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhes disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uma história conhecida. A gente sabe que o filho da promessa não foi morto. Mas Deus começa a olhar o coração de Abraão, vê que o coração dele está começando a tender para amar mais o filho do que o próprio chamado. E o Senhor, ele nos coloca a prova exatamente em relação a essas coisas. Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Na luta, na adversidade, na rejeição. Será que você continua firme nos caminhos do Senhor? Ou você abre mão de Cristo? Ou você trata Cristo como se fosse um namoro de fim de semana? No domingo eu estou com Cristo, mas na segunda eu faço o que tiver com vontade. A pergunta é feita aos discípulos muito mais por causa dos seus corações, para que eles soubessem onde estavam os seus corações, do que realmente do que Jesus precisava ouvir. Jesus conhecia o coração deles. Jesus olhava para aqueles homens e sabia quem o havia de trair. Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus Cristo sabia de todas as coisas. Para Jesus não existe salvação para a humanidade fora do programa que ele foi exposto. Que padrão é esse que Jesus Cristo nos exige? Qual é essa medida? Qual que é a quantidade? Qual é o padrão? Todos os outros, por brilhantes que pareçam, deixam o homem na sua pequenez e por isso mesmo terminam no engano. Hoje nós temos falado, o que voga nas igrejas é coaching, treinamento. Psicologia também muito forte na igreja. E aí você vê que as pessoas, elas vão caminhando, daqui a pouco engana. Caminhando, cai. Sem a palavra, que é lâmpada e luz para os nossos pés e caminhos, não há saída, nós realmente tropeçamos e caímos. Eles precisam pensar e acreditar em uma resposta mais do que Jesus precisa de ouvir. E de fato, se a fé estiver fundada em Cristo, ela não dependerá dos homens e jamais oscilará a fé, ainda que veja céus e terra em confusão. Se você estiver firmado em Cristo, se você realmente acredita nas palavras do Senhor, o que vai acontecer é que no momento de dificuldade da sua vida, e eu não vou dizer para você que não tem, para você tem perseguição, dor, rejeição, desemprego e uma série de coisas. Essas coisas são coisas que são inerentes a todas as pessoas. E você, por ser cristão, não está livre disso. Mas a fé em Cristo te dá firmeza para continuar caminhando. Na madrugada com dores, na dificuldade de uma decisão, num trabalho, Deus está conosco. Para finalizar, texto de Abacuque 3, 17 e 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E aí ele conta uma história de que se a economia toda for destruída, não haver mais onde buscar alimento, nenhum lugar, mesmo a terra que você quiser fazer uma hortinha, ela não der, acontecendo isso e pior, Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor. Como que você pode se alegrar num desemprego, numa enfermidade, num dissabor junto com o seu cônjuge, com os seus filhos? Como você vai se alegrar? Abacuque está falando: independente da situação que ocorrer, eu me alegro no Senhor. E aí ele finaliza no verso 19 dizendo: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, ágil, rápido, não é os pés que vai tropeçando. Você olha a corça, você olha aquela gazela, que também é um exemplo bom para a gente pegar, ela está lá comendo a graminha dela, quando o leão vem, quando o animal, o predador vem, ele dá aquele pulo de 2-3 metros, muita habilidade. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente por cima. Sabendo que você, independente da dificuldade, você tem um Deus poderoso com você. Nós somos instruídos, é a frase que eu falei para o irmão Paulo, que tinha a ver com o que ele estava me questionando. Somos instruídos a seguir a Deus em qualquer situação, mesmo sem pessoas ao nosso lado. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em plano de saúde, outros em aposentadoria, mas nós confiaremos no nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és a nossa força, Tu és a nossa âncora, Tu és o nosso esteio, Tu és a nossa base, Tu és a estrutura das nossas vidas, Tu és aquele que nos instrui, Tu és aquele que fala conosco. Mesmo que a minha mãe e meu pai me abandonarem, o Senhor está comigo. Mesmo que os meus familiares, todos eles me abandonarem, o Senhor está comigo. O Senhor, de maneira nenhuma, diz que nós não passaremos lutas e dificuldades. Pelo contrário, o Senhor afirma que nós seremos perseguidos. Mas Ele afirma também que Ele estará conosco. O Senhor afirma que o Senhor está conosco por todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de Ti, Pai. Nessa noite, Pai, nós não queremos ser como aqueles discípulos que abandonaram o Senhor, simplesmente porque não tinham o que queriam, não tinham um discurso manso, não tinham um discurso que agradasse aos seus corações. Nós, Pai, através do Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos instrua, nos capacite a vivermos mais e mais da Tua Palavra em nosso meio, nosso trabalho, nosso estudo, em qualquer lugar onde nós iremos passar. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Que nós possamos levar a salvação para os que são salvos, a condenação para os que são condenados, mas que nós possamos entender que a nossa função é glorificar o Teu nome através da palavra. Que nós temos que ir e buscar a Tua palavra para que ir para levar a todos os povos com retidão, com firmeza, fiéis para que ir a todo o Teu discurso. Nos entregamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.